A renda dos pretos e pardos em comparação com a dos brancos melhorou, mas ela ainda é bem desigual. Se pensarmos, por exemplo, ela é 60% hoje a renda de pretos e pardos em relação à renda dos brancos. Nos últimos 11 anos ela teve um avanço significativo, 34%. Só que tem um dado interessante, a educação parece ser o fator que mais determina a redução dessa desigualdade. Para falarmos sobre as consequências, os fatores e as consequências dessa desigualdade de renda, eu converso agora com a doutora em Ciências Sociais pela Unesp, professora do Departamento de Ciências Sociais da UEM, Marivânia Araújo. Professora Marivânia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Quando a gente fala da renda entre brancos, comparando a renda dos brancos com pretos e pardos, a gente nota que há uma diferença significativa no país. Ela ainda é, hoje os pretos e pardos têm 60% da renda dos brancos. Isso melhorou nos últimos 11 anos. Na opinião da senhora, qual é o fator que levou à melhora e por que que mesmo depois de 11 anos ela ainda é uma diferença significativa?
Certo. Felizmente houve uma melhora, né? Vários sentidos, nas várias classes sociais, nas diferentes classes. E essa melhora tem a ver com o emprego, né? Aumento do emprego, aumento do acesso ao trabalho fixo, ao trabalho oficial, né, com carteira assinada. Então, isso melhorou o ganho dos brasileiros, de modo geral. Mas a diferença ainda permanece, como você já falou, e como os números mostram, né, a pesquisa do IBGE mostra. Infelizmente, a diferença ainda é grande, porque a diferença entre a população classe média e a população pobre ou abaixo da linha de pobreza é muito grande. O Brasil tem um contingente de pobres e de miseráveis muito grande. Então, ainda que tenha havido uma melhoria na economia, nas taxas de emprego, né, no emprego oficial, né, ainda assim ainda existe uma população muito grande fora dessa melhoria.
A senhora considera, como alguns apontam, que a educação ainda é o grande instrumento para reduzir essa desigualdade?
Sim, sem dúvida. A educação, ela é necessária, né? É fundamental para todos, para todas as categorias de trabalho, né? E, infelizmente, no Brasil, ontem mesmo nós sabemos de números do analfabetismo no Brasil. A taxa de analfabetismo no Brasil é enorme, né? Nós somos um país rico, mas ainda estamos no oitavo lugar em número de analfabetos, de adultos analfabetos. Isso é uma vergonha, né? Não basta ser uma vergonha, é também um problema sério para a inclusão das pessoas. Por exemplo, você vê pedidos de emprego. Praticamente todos os setores que pedem trabalhadores vão pedir trabalhadores alfabetizados, ou pelo menos com o segundo grau. Né? A gente tem uma população grande que está aquém disso. Então é preciso mesmo investir na educação.
Professora, quando se fala do Brasil, a senhora mesmo tocou nesse assunto, é um país com uma dimensão continental, tem muitas regiões com diferenças uma entre a outra. Quando se fala dessa questão de brancos, pardos e pretos, temos que levar isso em consideração. Nós temos uma população onde a composição racial dela é muito diversificada e se fala de desigualdade no Brasil, depende da região que está se falando?
Sem dúvida. A desigualdade no Brasil tem cor, né? A desigualdade no Brasil tem cor, tem idade, tem sexo, né? O maior número de desempregados são negros jovens, né? E isso no Brasil inteiro. Isso vai ter maior incidência nos países, né, onde a gente tem os bolsões de pobreza, né, nos estados menos desenvolvidos do Brasil, né, no norte, no nordeste, mas isso é verdade aqui também para nós do sul, né, o maior número de desempregados são negros. E esse é um problema histórico, e um problema que tem a ver com a nossa história de escravidão, que tem a ver com o nosso passado, né? É um problema estrutural. E um problema estrutural, ele não vai se resolver sozinho. É preciso de políticas públicas direcionadas para essa população. Né? Se a gente olhar, nós gostamos muito de nos espelhar nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm uma classe média negra. Tem muitos pobres negros, tem muitos pobres imigrantes, né, negros, mas tem uma classe média negra, que nós ainda não temos. Ela ainda é muito incipiente no Brasil. Mas isso aconteceu porque o Estado norte-americano resolveu diminuir a diferença entre negros e brancos nos Estados Unidos. E aí começou a implementar políticas públicas direcionadas para essa população. Eu acho que é isso que o Estado brasileiro deve fazer. Senão, o que vai acontecer, o que é provável que aconteça, é que o Brasil continue enriquecendo, que a sua população continue ingressando no mercado de trabalho, na educação, mas que a diferença entre brancos e negros ela se perpetue. Se não houver políticas públicas pensadas para diminuir essa diferença, ela vai permanecer.
Então a senhora considera que essas políticas sociais, entre elas as cotas das instituições de ensino superior, podem fazer um efeito a longo prazo e essa diferença de renda que existe ainda hoje diminuir ainda mais e mais rápido?
Concordo. Eu sou favorável às cotas raciais nas universidades, mas eu penso também que uma série de outras políticas pensando a população, porque veja, a população negra, né? E a população pobre de modo geral, mas especificamente a negra, porque esse hiato entre pobres e ricos no Brasil, ou os pobres e a classe média do Brasil, ele é mais profundo, ele é maior entre brancos e negros. Então, pensando na população negra, eu penso que as cotas nas universidades elas são necessárias, elas são importantes, mas não são uma única política, porque a universidade é a ponta, né, da educação. A gente precisa pensar em outras ações antes de chegar na universidade. Por exemplo, cursos profissionalizantes, por exemplo, incentivo a que as crianças negras não saiam das escolas, que as crianças elas vão para a escola, mas a evasão entre as crianças é maior entre as crianças negras. Então, é preciso pensar também nas outras esferas da educação, de modo geral, especificamente para a população negra. Se é que a gente quer, se é que o Estado brasileiro quer que seja um país de igualdade, né? Se essa é uma perspectiva dos nossos políticos, né? Pensar em a igualdade, é preciso pensar nessas diferenças, nas diferenças raciais.
Aproveitando a nossa conversa e uma última questão, a relação cultural com a desigualdade, com o preconceito. A gente ainda pode falar que, apesar de trabalharmos com a questão da educação, com a questão da renda, existe ainda um elemento cultural que gera essa desigualdade? Ou seja, o preconceito no trato do elemento negro, pardo e branco é diferente?
Sem dúvida nenhuma. E eu seria mais enfática, Gilson. Acho que a gente não poderia pensar ainda que eu penso que em algumas relações, principalmente no mercado de trabalho, nas relações pessoais talvez não seja preponderante o racismo e o preconceito. Mas nas relações de trabalho, penso que esse é um fator preponderante. Né? Quando um jovem vai procurar emprego, a sua cor ela é contada, ela é um elemento que é contado, sabe? E é pensado. Quem é que está à frente? Quem é que está nos balcões? Quem é que está nas gerências? Né? Qual é a cor? Né? Não preciso dizer, ou então eu diria. A cor dessas pessoas é branca. Agora, por outro lado, quem é que está lá atrás? Quem é que está na cozinha? Quem é que está nos postos de subserviência, nos mais baixos escalão, essas pessoas, à medida que você vai entrando para a fábrica ou que vai para os setores menos importantes, a cor dos funcionários vai escurecendo. Então, eu não tenho dúvida que, infelizmente, o racismo e o preconceito, eles são, eles fazem uma linha de corte. Né, no nosso mercado de trabalho. Agora, esse é uma coisa difícil de ser lidada, de ser discutida e de ser resolvida, porque se a gente for conversar com os empregadores, se você for conversar com os empresários, eles vão dizer, não, Não somos. Não existe racismo no Brasil. E eles vão falar isso sinceramente. Por quê? Porque o racismo no Brasil, ele é velado. Ele não se admite o racismo. Então, é um problema com o qual nós temos que lidar sem ver, né? O que dificulta muito mais a solução desse problema.
Professora Marivane Araújo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, Gilson. Sempre às ordens. Boa tarde para você e para os ouvintes.
Conversei com a doutora em Ciências Sociais pela Unesp, professora do Departamento de Ciências Sociais da UEM, Marivane Araújo. Falamos sobre a desigualdade no país. A professora Marivane aposta na educação como uma forma de reduzir a desigualdade de renda entre brancos e pretos. Ela considera que não há carga cultural de um preconceito velado no ambiente de trabalho. Ela acredita também que é necessário, ao longo do tempo, que o Brasil tenha políticas sociais que vão muito além da questão exclusivamente do emprego e da renda, mas que trate das questões do negro ou da questão da pobreza no país de forma mais séria.